Você pode encontrar o material de estudos no sistema RUT, bem como no Sifra Tová. Estamos na introdução ao livro do
Zohar. Otalif. Ritzoni, behakdama zo.
Temos o material de estudos errado? Vamos começar. Introdução ao livro do Zohar. Gostaria de começar nessa introdução. Gostaria de esclarecer assuntos que parecem simples. Que não ainda alcançamos o conhecimento suficiente e concreto deles. Pergunta número 1, qual a nossa essência? Pergunta número 2, qual o nosso papel na longa cadeia de realidade da qual somos apenas pequenas ligações? Pergunta número 3, quando examinamos a nós mesmos, descobrimos que somos tão corrompidos e baixos, e não existe nada mais desprezível do que nós. E quando examinamos o operador que nos fez, somos compelidos a estar no grau mais elevado, pois não tem ninguém tão digno quanto ele. Pois é necessário que apenas a operação perfeita venha de um operador perfeito. 4. Nossa mente confirma que ele é o bom que faz o bem. E não existe nada mais elevado do que ele. Como então ele criou tantas criaturas que sofrem e agonizam durante todas as suas vidas? Este é a forma do bom que faz o bem, ou pelo menos não fazer tanto mal? 5. Como é possível que o infinito, que não tem nem começo nem fim, produza criaturas? Se o operador é completo, todas as suas ações são completas. Então começamos a investigação através de um ponto em que o operador é completo, é perfeito. Por que ele é completo e perfeito, Rav? Porque é assim que nós o recebemos. Seremos capazes de alcançá-lo na realidade no final da criação, na meta. Mas, por enquanto, nós confiamos nos cabalistas que nos falam que o Criador é o bom que faz o bem, que não existe falha nele. E, portanto, não é para todos, nem qualquer um, que ele possa causar uma falha em detrimento. Então, todas as suas ações são completas e boas. Isso, por enquanto, nos dá uma conclusão que não podemos alcançar em nossos sentidos, em nossos vasos. É isso que os cabalistas falam, que temos que aceitar isso por enquanto.
Tof, não? Quem, quem?
Mais alguém? Sim?
Boker Tov. As otame kubalim omrim she a.
Bom dia. Esses cabalistas dizem que o Zohar tem a maior luz para a nossa correção. Vê exatamente nesse tempo. E a pergunta, por que precisamos da introdução? Porque já lemos muitas vezes. A pergunta, com que intenção fomos trazidos esse texto para ler, Rav. Qualquer coisa que recebemos, temos que receber isso como um presente, com um certo cálculo. O que é que eu quero com isso? De onde vem? E que desejo dentro de mim recebe? Que conexão existe entre eu e ele? Entre a pessoa, o Criador? De forma que através da conexão entre nós, algo chega até mim, já é uma conexão, certo? Então, desde o primeiro momento, quando isso se torna conectado a mim, essa mensagem de cima, qual é o meu papel? E como eu deveria responder? Como mudo a mim mesmo para receber isso que foi me dado? Tempo com isso, alcançaremos essas coisas. Ele continua, escreve que você não pode encontrar uma coisa no seu meio, entender somente no final. Que final é esse? Que você tem que focar e você tem que fazer tudo em relação a isso. Qual é o final do ato que você está investigando? O final do ato é o mundo no qual as almas corrigidas existem, que entre eles existe essa familiaridade tal, tais relações, de tal forma que eles podem conter aluno, você está de acordo com a percepção da criatura? Essa criação, Ravi, sim. Isso é da percepção da criatura, não do Criador. Ravi, bom, eu não sei. Veremos. Ravi, não sabemos. Apenas lemos o que acontece no começo. E agora precisamos examinar em que relações as criaturas existem e como respondem à força superior que quer trazê-los para o final da criação e no caminho cada um deles muda. A maioria se conecta às outras partes da criação. E dessa forma, está claro? Vamos. Item 8. Agora chegamos a entender as palavras dos cabalistas na terceira investigação. Nós imaginamos como foi possível dizer sobre as almas que elas eram uma parte de Deus acima, como a pedra que foi retirada de uma montanha, e que não existe nenhuma diferença entre eles, exceto de que uma é uma parte e o outro é o todo. Imaginamos. É uma coisa dizer que a pedra que foi retirada da montanha se torna separada por um machado feito para esse propósito. Mas como você pode dizer isso sobre sua essência? E também, o que foi que separou as almas de sua essência e as excluiu do Criador para se tornar criaturas? De cima, podemos claramente entender que à medida que o machado corta e divide o objeto físico em dois, a disparidade de forma divide o espiritual em dois. Por exemplo, quando duas pessoas amam uma outra, você diz que estão aderidas uma a outra com um corpo. E quando eles odeiam uma outra, você diz que eles estão tão distantes um do outro como o leste do
oeste.
Mas não existe nenhuma questão de proximidade ou distância aqui, mas implica em equivalência de forma. Quando são iguais na forma, e um ama o que o outro ama e odeia o que o outro odeia, eles amam um ao outro ou estão aderidos
um ao outro?
E se existir alguma disparidade de forma entre eles e um deles gosta de algo que o outro odeia, na medida que eles se diferem em forma, eles se tornam distantes, odiosos um do outro. E se, por exemplo, forem opostos em forma, onde tudo que um gosta, o outro odeia, tudo que o outro odeia é adorado pelo primeiro, são considerados tão remotos quanto o leste do oeste, significando de uma ponta a outra.
Gilot.
Item 9. Rav pergunta. Perguntas? Essa explicação de duas pessoas que explicam a lei da equivalência de forma. Eu tenho um comentário aqui de alguns anos que você tem que ler o artigo e construir tudo dentro da dezena. Como chegamos ao estado que tudo que meu amigo ama, eu também amo. E o que ele odeia, eu também odeio. Como implementamos tal questão? Através da luz que forma. Também na preparação falamos na luz que forma. Sabemos que no estudo, o que é exatamente a luz que reforma? Como ele muda algo? É alguma força que muda algo? Ele muda para algum lugar que é bom, que é mal? O que é essa luz que reforma? Ele muda dentro de nós nossos desejos e pensamentos, nossas orientações, tudo que existe dentro de nós, para que a partir disso podemos entender que nos tornamos mais e mais compatíveis e iguais uns aos outros. Não precisamos ver antes disso que não estamos em equivalência, porque se alguém vem e diz o que está aí acontecendo, não existe motivo para se mover. Estamos falando para o fato que estamos nos aproximando durante esse trabalho, diz o Rav. Precisamos pedir da lição, do estudo de nossos amigos para chegar, se conectar e se aproximar, Rav, sim. Para chegar ao estado de tudo que ele odeia, eu odeio, tudo que ele ama, eu amo, Rav, sim. O que é bom sobre esse estado? Por que isso é chamado de reforma? Com isso nos tornamos um. O que é bom sobre isso? Por que isso é bom? Diz o aluno. Toda a criação no final deve alcançar. Se alcançar, realmente se tornará um corpo, um desejo, e um Criador será revelado nele. Isso é chamado o final da correção. É isso que você respondeu, Alu e Aguilar, sobre o final do ato? É isso que devemos checar?
PT22
está perguntando: que investigação é essa do mandamento ame o amor de Deus, seu pai e o Siva? É o que está escrito pelos sábios, milhares de anos atrás, que o que precisamos alcançar é checar o conhecimento do Criador e saber o que Ele quer. Precisamos, em cada lugar onde estamos, nos aproximar a essa forma, a se assemelhar a ela, para que dela nós conheceremos.
amigo. Então acontece que cada um vai amar o Criador de uma forma diferente? Ah, sim, também agora. Cada um de nós expressa a sua atitude de forma diferente para com o mundo, para com os amigos, para com a comida, para com tudo e todas as coisas. E nisso não podemos ser como um. Amigo, então um vai amar mais, o outro vai amar menos, ou o quê? Ah, vai haver uma diferença, sim. De acordo com a alma, de acordo com a interioridade. Cada um de nós tem diferentes desejos em alguma medida e as intenções de cada um são diferentes também. Amigo, então como é que complementamos um amigo que é suposto ajudar-nos? Rav, isso é uma coisa que vamos aprender. Como é que o completamos? Está certo. Há muitas questões aqui sobre... Vamos lá chegar. Uma alma está um.
Чему мы должны научиться от Байсулама и спри...
Amigo, obrigada, professor. O que é que devemos aprender de Balasulam, da leitura desta introdução? Ah, precisamos de entrar em adesão o máximo possível com o texto que estamos a ler, que é o texto de Balasulam, para querermos compreendê-lo, senti-lo, aderir ao texto, ambos ao texto e através dele ao homem que escreveu o texto. Isto é o que precisamos neste momento. Está escrito, começamos a ler as traduções, o que é costume, o que é comum a todas as traduções. Rav, nós encontramos-nos num estado muito especial para, com a nossa correção. E uma vez mais, temos que passar por algumas introduções. Pode ser que não sejam todas, mas por forma a vermos como é que a forma de conexão entre nós, em conjunto, é necessária da fundação da sabedoria da Kabbalah. E a Rav chama a Holanda. Amigo, Rav, o que é na verdade este machado? Qual é a sua função? A força que separa é a disparidade de forma que existe em cada em, o desejo de cada desejo, através do qual o desejo é distinguido dos outros desejos e existe por si só. Amigo, ok. E quais são as diferenças, por exemplo, entre as qualidades da montanha e a qualidade da pedra?
Ahar kolel arbe avanim, arbe...
A montanha inclui muitas pedras, muitas partes, e está conectada a elas, através delas, para se tornar uma montanha, através delas. É por isso que a montanha inclui, está incorporada de muitas pedras. Mas nós precisamos de pegar em cada uma das pedras e diferenciá-la da montanha, corrigi-la em relação com o Criador e trabalhar com a pedra e trazer para a frente. o assunto de conectar todas as pedras de novo. Amiga, então como é que podemos dizer obter a força contra a força do machado? O que é preciso ali? Não percebi. Amigo, onde podemos receber a força com a ajuda que pode nos ajudar a vencer a força de vencer este machado? Primeiro recebê-lo desde o alto. É a força que criou toda a criação. Então dividiu-a em muitos pedaços e organizou-os de acordo com centelhas, rashimó e todo tipo de partes. Mas nós precisamos de nos voltarmos para essa mesma força que criou o mundo, que nos conecte. E obrigada, Rav. Uma pergunta da dezena. Bala Sulam refere-se aos seres criados como existência a partir da ausência, mas também diz que as almas são parte do Criador, estão separadas dele. Que aspecto dos seres criados existe a ausência e que existe a existência? Qual é a diferença entre eles? Ele diz que, por um lado, Bala Sulam fala dos seres criados como existência da ausência, algo que não existia antes. Mas depois diz que a alma é uma parte de Deus do alto, uma coisa que existe. Então, parece uma contradição. Como nos relacionarmos com estas coisas corretamente? Porque isto é verdadeiramente como os seres criados constroem um vaso deles próprios, que se torna eterno como o Criador. E da mesma de acordo com estas qualidades, também querem ser como o Criador, em doação. Então alcançam a adesão entre eles. E esse é o final correto para tudo. Apesar de que, nesse final, todas as partes dos seres criados, de acordo com a sua própria natureza, supostamente não são apropriadas umas para as outras. Pelo contrário, elas têm uma contradição entre elas. Mas de acordo com a correção, elas tornam-se como uma, porque têm uma restrição, tela e luz refletida, e da luz refletida, cada um deles entram em conexão e alcançam a luz refletida geral, que vai ser completamente igual à luz do Criador, que doa, que faz doação a eles, e então os seres criados e o Criador tornam-se de forma semelhante um ao outro completamente.
Tempo, todas as criaturas buscam prazer.
Ele provavelmente tem um problema. Ele está a perguntar qual a razão pela qual o arquiteto criou opostos e ao mesmo tempo todos os seres criados procuram prazer. Rav, novamente. Amigo, porque é que o arquiteto criou opostos, coisas opostas umas às outras e ao mesmo tempo estamos todos à procura de prazer? Se nós conectarmos da oposição entre nós, podemos medir e avaliar o quanto esta oposição que estamos a corrigir agora, que nos traz um grande benefício e um estado exaltado. E quanto da oposição de forma podemos ser semelhantes ao Criador? É por isso que foi feito desta forma, ou seja, o Criador, para começar, criou uma criação que é completamente oposta a Ele, por forma a que cada detalhe na criação possa sentir que é completamente oposto ao Criador e o que Ele tem que fazer por forma a ser semelhante ao Criador. E também na sua parte, e também na parte coletiva. E então acontece que toda a criação até a sua parte final compreende e alcança onde se encontram, quanto são opostos e como podem alcançar equivalência. E chama Mulheres Turquia Nova.
Shalom, shalom, Rab. Almar su konusunda...
Olá, Rab. Quando penso acerca do desejo de receber, fico confusa acerca do que estou a receber. Quais são as coisas que posso pedir ao Criador para me dar?
Marcela?
Rav, qual foi a pergunta? Quando penso acerca do desejo de receber, fico confusa acerca do que estou a receber. Então, quais são as coisas que posso pedir do Criador para me dar? Quais são as coisas que ela pode pedir ao Criador para lhe dar? Rav, enquanto está a receber... Amigo, sim, o que é que ela pode pedir do Criador? A pessoa estava em conexão com os outros, ativou o desejo comum entre vocês, voltou-se para o Criador com esse desejo comum e agora recebe nesse desejo. Agora está a perguntar o que pode pedir para esse desejo, eu não compreendo. Amigo, se ela é o desejo de receber, Rav, sim, então o que é que ela pode receber? O que é que ela pode pedir do Criador que lhe dê e que ela receba? Rav, mas o que é que ela fez antes disso? E a amiga pergunta, se pode explicar a pergunta. Rav, sim. Amiga, doar aos meus amigos, o que é que posso pedir do Criador? Ter um desejo para doar aos amigos, uma carência, e que tenha uma capacidade de lhes trazer luz do Criador para eles, para os amigos. Que então eles queiram receber. É isso que você precisa. Aqui precisa efetivamente fazer duas ações. Uma, doar aos amigos uma carência e a segunda, nessa carência, trazer o
preço. H4.
Bom dia. Que sinais é que o Criador nos deixa no lugar onde o machado bate para que nós possamos aderir a ele. Rav, a pessoa sente separada do Criador e nesse golpe é um rashimo que temos.
Agora,
isso é o que estamos a implementar neste momento. E daqui para a frente estamos a voltar-nos para o Criador, que fortaleça a conexão entre nós, e dessa conexão podemos começar a trabalhar.
Woman Hep 1.
E chama mulher Heb. Obrigada, Rav. Eu não consigo entender. Se nós fomos esculpidos da mesma montanha, como é que somos tão diferentes uns dos outros?
Anachnu legam reshonim kol echad.
Cada um de nós, na sua fundação, somos completamente diferentes uns dos outros. Nós alcançamos um reshimo de reshimos muito diferentes e conectamos, realizamos esta unidade. Esta unidade é que permite a nossa conexão. E então, conectamos através de uma intenção que é mais que nós, mais externa, mais abrangente, e desta forma fazemos e construímos a conexão entre nós. É isso. Amiga, sim, mas de onde é que saem estas diferenças? Se eu cortar agora, por exemplo, fatias vão ser semelhantes. Vão ser diferentes na forma, mas a mesma composição. E nós, cada discernimento é como se fosse num mundo diferente. De onde é que isso vem? Nós estamos todos incorporados desses Sefirot. Mas cada um é ativado de uma Sefirah diferente dessas 10. E é por essa razão que também parecemos diferentes, trabalhamos de forma diferente. É, cada um é diferente do seguinte. Antes disso, tudo estava conectado numa alma. Antes, tudo estava conectado numa alma. Porque estávamos todos sobre a influência da mesma luz, desse mesmo guarda-chuva. E essa luz unia-nos em conjunto. E na sua grande influência unificadora, anulava todos os nossos desejos que se contradizem um ao outro, e então seríamos trazidos para a unidade. Mas a unidade no seu benefício e não como nós. E então aconteceu o estilhaçamento, e agora precisamos de sair deste estilhaçamento e trazer-nos para essa unidade, mas através dos nossos poderes. Amiga, então, o que é que estamos a corrigir agora? Rav, estamos a corrigir a separação, o estilhaçamento. Amiga, e como é que é possível corrigir o estilhaçamento? É algo interno? Rav, escute e vai compreender. E a amiga agradece. E Rav chama PT39. Olá, Rav. Se uma pessoa ama o que o seu amigo ama e odeia o que o seu amigo odeia, este é o resultado de amarmos um ao outro? Ou o amor é o resultado de odiar e odiar o que o seu amigo odeia e amar o que o seu amigo ama? Primeiro, ama e odeia exatamente como o amigo. Perdoadas. Podem encontrar o artigo no sistema Arbut, nos artigos de Rabaz, qual a importância do noivo que as suas iniquidades são perdoadas. Os nossos sábios dizem, três são perdoadas as suas iniquidades. Um gentio que foi convertido, um que se torna grande e um que casa com uma mulher. Daqui podemos aprender que esta é a razão pela qual ela é chamada Mahalat, uma vez que as suas iniquidades, Nimhalu, foram perdoadas. Da mesma forma, na porção Vaishla, ela é chamada Bosmat, filha de Ismael, como apresentado em Rashi. Este verso requer explicação. Os nossos sábios dizem-nos que perdoar as iniquidades do noivo no seu dia do casamento advém de Esau, que tomou a filha de Ismael, cujo nome era Bosmat, filha de Ismael. Uma vez que está escrito na porção Toldot, Esau foi até Ismael e tomou Mahalat, a filha de Ismael, é uma evidência que no seu dia de casamento o noivo foi perdoado pelas suas iniquidades. Acontece que o que aprendemos de toda esta base de Esau malvado, que tomou a filha do malvado Ismael, isto é difícil de compreender. Apesar de tudo, o que é um malvado? É aquele que diz que não há pecados no mundo e que pode fazer o que o seu coração deseja, porque um malvado acredita em nada. Portanto, o malvado diz que nunca peca. E, portanto, para que precisa que as suas iniquidades sejam perdoadas? É dada à pessoa aquilo que ele não quer? Apesar de tudo, não há luz sem um vaso. Não há preenchimento sem uma carência. É ainda mais difícil de compreender qual é a verdadeira razão pela qual ele merece absolvição. Qual é o seu privilégio? É porque ele tomou uma esposa que merece que as suas iniquidades sejam perdoadas? Faz sentido que uma pessoa que faz uma boa ação, da qual não podemos apreciar a importância, então compreendemos que ele merece uma grande recompensa por isto, ao ponto de absolver as suas iniquidades. Mas o que de tão elevado ele fez assim ao tomar uma esposa? E também vemos que dizer uma litania é uma coisa elevada. Há o assunto das 13 qualidades ali, bem como ajoelhar-se. Mas se existe um noivo na sinagoga, não dizemos a litania. Devemos compreender a importância de tomar uma esposa, que todos os 7 dias das 7 bênçãos têm o poder de cancelar a oração, que é tão importante, porque ele tomou uma mulher que é agora chamada a noiva. Há muitas explicações literais, mas devemos interpretar isto no trabalho. O que é que isto nos vem ensinar? O malvado Esav é quando a pessoa percebeu que a única coisa má no mundo que impede todos os seres criados de alcançar o deleite e prazer a partir do para o qual o mundo foi criado, que é o significado de mal, tornou-se nele como Esav, da palavra Asiá, fazer.
Nigmar hara shelo,
o seu mal foi completado com o conhecimento completo, que é o desejo de receber para ele mesmo. E nessa altura vem a ordem de afastar-se do mal. Ou seja, que antes de uma pessoa saber que o desejo de receber é chamado mal, é impossível afastar-se dele e não ouvir o que tem a dizer. Depois, começa o assunto de e fazer o bem. Fazer o bem significa assumir o fardo do reino dos céus. No entanto, a pessoa não pode ser recompensada com a qualidade de uma mulher temente a Deus. Ao invés, a pessoa deve receber isto desde o alto, tal como está escrito: aquele que vem para purificar-se é ajudado. O livro do Zohar diz que lhe é dada uma alma sagrada. E esta é a ajuda que a pessoa recebe. Que esta alma nasceu porque o Criador ouviu quando ele veio purificar-se. Esta alma é chamada uma filha que nasceu porque o Criador ouviu a sua oração, uma vez que a pessoa alcançou o reconhecimento do mal, chamado Esav. Este é o significado do que está escrito. Esav foi e tomou Mahalat, a filha de Ismael. Foi, significa que foi para um nível mais elevado, uma vez que alcançou o reconhecimento do mal, chamado Esav. E para Ismael, ou seja, Ismael significa o Senhor vai ouvir, ou seja, nessa altura ele envolveu-se na forma de fazer o bem, orando ao Criador para que escute a sua oração e lhe dê uma alma, tal como está escrito no livro do Zohar. E este é o significado de ele tomou Mahalat, ou seja, ele assumiu a absolvição das iniquidades, através das, do qual foi recompensado com uma filha, a partir da qual o Criador escutou a sua oração. Isto é chamado a filha de Ismael. De acordo com o que Bala Sulam explicou, que noivo significa Torá e noiva significa fé. Devemos interpretar o que perguntamos. Até a pessoa alcançar fé permanente, ele tem ascensos e descensos. Uma vez que a pessoa nasceu com um vaso de recepção, e esse vaso quer envolver-se em coisas que a mente lhe diz serem merecedoras de se estar envolvido. Ou seja, que eles vão beneficiar o desejo de receber para o próprio. Caso contrário, ele não pode trabalhar. E também, uma vez que a fé é acima da razão, ou seja, que a razão não pode permanecer perante elas, temos o assunto de subidas e descidas aqui. Isto é chamado uma dança. Uma vez que, quando dançamos, levantamos as nossas pernas e trazemos-las para baixo de forma repetida. Isto direciona-nos para o facto que a palavra Raglaim, pernas, advém da palavra Merraglim, espiões. Ou seja, que quando a pessoa deve assumir para si mesmo o fardo do reino dos céus e servi-lo apenas Lishma, pelo seu benefício, o intelecto da pessoa vem imediatamente e faz com que a pessoa veja que ele não deve ser precipitado, mas primeiro ver se vale a pena servir o Criador sem qualquer recompensa. Portanto, quando levanta as pernas, ou seja, quando a pessoa vai acima da sua razão e intelecto, é visto como levantar as pernas acima da terra. No entanto, a pessoa não pode sempre vencer e ir acima da razão. E isto é considerado colocar os pés no chão uma vez mais. Isto é o significado do que ele diz, como dançar perante a noiva. Antes da noiva significa durante o ascenso, chamado panim, face. O que ele deve dizer acerca da noiva? Qual é o mérito que ele encontrou na fé? Ou seja, o que é que ele viu nela que devemos dizer que esta é a razão pela qual ele assumiu para si mesmo o fardo da fé? Beit Shammai diz, a noiva, a forma como ela é, ou seja, que de acordo como ele sente a sua importância, também ele assume para si mesmo a fé. Ou seja, ele não precisa de encontrar qualquer mérito nela, mesmo se ele não sente qualquer importância acerca dela, ele assume para si mesmo o que nos disseram para acreditar. E este é todo o nosso mérito. Se pudermos assumir para nós mesmos este trabalho, que acreditamos ser a vontade do Criador, e não precisamos de procurar quaisquer méritos, mas simplesmente acreditar e assumir para nós mesmos, por coerção, como um boi para o fardo e como um burro para a carga. Beit Hillel diz, a noiva, bonita, ingênua, devemos interpretar que isto significa que a pessoa deve dizer acerca do que ela vê. Eles têm olhos e não veem. E considerando o que ele escuta, devemos dizer, eles têm orelhas e não ouvem. Ou seja, ver não é necessariamente com os olhos, mas podemos ver com a mente. Ou seja, a mente mostra-lhe retratações que contradizem a fé. E ele muitas vezes escuta o que a mente faz ver, que trabalhar pelo benefício do Criador não é para ele. Ele deve vencer tudo isto e dizer, eles têm olhos e não veem. Ou seja, o que o intelecto lhe diz e faz com que ele o faz ele ver não é verdade. Isto é chamado, eles têm olhos e não veem a verdade. Eles têm orelhas e não escutam a verdade. Portanto, os seus pensamentos, Ou seja, que o desejo de receber para si mesmo lhe diz, não é verdade. Ao invés, ele deve dizer a si mesmo que, de facto, ela é uma noiva justa e piedosa. Mas ele não é, não está pronto para ver a verdade neste momento. No entanto, a verdade é que todo o deleite e prazer que o desejo de receber pode receber nos seus vasos é apenas uma pequena luz comparada com a luz que reveste os vasos de doação. E isto é chamada uma noiva justa. No entanto, a pessoa não pode sempre vencer o seu intelecto e razão. E esta é a razão pela qual temos o assunto das danças na fé, do qual os nossos sábios disseram como dançar perante a noiva. Ou seja, o que podemos dizer para o panim da noiva, uma vez que panim pertence à iluminação de sabedoria que ilumina a face do homem. Portanto, a pessoa deve dizer qual é o louvor que existe na noiva, chamado fé. Esta é a diferença entre Beit Shamaim e Beit Hillel. Quanto a dizer a noiva, a forma como ela é, ou a noiva justa. E de acordo com o acima mencionado, o Criador é chamado noivo, porque ele é o doador e doa aos inferiores. O deleite das criaturas, da alegria que ele lhes dá, e tal como está escrito, que o que todo o mundo tem deleite advém dele, todos os prazeres são chamados à refeição. Acontece que todo o mundo está a deleitar-se com a refeição do rei. No entanto, existe a diferença da perspectiva dos inferiores. Há os inferiores que acreditam que esta refeição advém do rei, e há as pessoas seculares que não acreditam que a refeição advém do Criador, que é chamado o rei. Com respeito a ele ser o doador, ele é chamado o noivo. E isto é como os nossos sábios dizem. Uma pessoa que tira partido da refeição do noivo e não o deleita faz transgressões em cinco vozes. Ou seja, apesar de acreditarem que a refeição é a refeição do noivo e agradecerem-lhe pelo seu prazer, ainda assim existe um nível mais elevado, ou seja, que pelo deleite, eles devem deleitar o rei. De acordo com o acima mencionado, que o Criador é chamado noivo, como podemos falar de deleitar o Criador? Sabemos que a alegria advém como resultado de algo. Quando uma pessoa obtém algo novo, que ele ansiou e que recebeu, isso gera alegria na pessoa. Mas o que podemos dizer que falta ao Criador, que ele recebe, que o vai fazer feliz? O livro do Zohar diz: não existe alegria perante o Criador desde o dia em que o mundo foi criado, como a alegria que ele está destinado a ter com os justos no futuro. também devemos compreender este versículo. Como pode ser dito que o Criador recebe deleite? Como aprendemos? O propósito da criação é fazer o bem às suas criações. Acontece que quando o inferior recebe o deleite e prazer que ele preparou para eles, ele tem prazer disto, tal como conhecemos da alegoria acerca do rei, que tem uma torre preenchida com abundância, mas não tem convidados. Portanto, atribuímos a refeição ao Criador como noivo, que ele é visto como a Torá, a dádiva, Nahliel, rios de Deus. Quando as criaturas recebem o deleite e prazer chamado refeição, eles devem receber tudo em forma de doação e não por causa da autorreceção. Este é o significado do que dizem os nossos sábios: um que tem deleite com a refeição do noivo e não se deleita nele, mas recebe pelo seu próprio benefício, faz transgressões em cinco vozes. As cinco vozes direcionam para a plenitude do nível que deve ser revelado às criaturas, ou seja, o seu desejo de fazer o bem às suas criações é revelado em cinco discernimentos chamados cinco partes da alma, que são Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehida. Esta é a razão pelo qual os nossos sábios disseram: um que se deleita com a refeição de um noivo e não se deleita nele, ou seja, que a sua intenção em deleitar-se com a refeição não é dar prazer ao Criador, nisso o propósito da criação alcançou na sua correção completa. Mas ao invés pelo seu próprio benefício, então ele causa cinco vozes, ou seja, o Naranjai que deveria ser revelado, para se afastar dele, uma vez que aconteceu a restrição nos vasos de recepção para ele mesmo. Portanto, a luz não se estende para aquele lugar, e aquele lugar requer correção em forma de doação. No entanto, ele não vê isso dessa forma e, portanto, causa a abundância para não alcançar os inferiores. Acontece, portanto, que os nossos sábios nos avisaram que devemos preparar-nos com muito trabalho e esforço para, um, acreditar que qualquer prazer que recebemos no mundo é visto como a refeição do rei. No entanto, temos que acreditar nisto. E por causa disso, os nossos sábios estabeleceram uma bênção específica para cada um dos prazeres. A bênção para a oração, a bênção para a Torá e também a bênção para os prazeres corpóreos. 2. Devemos tentar e receber qualquer prazer que recebemos da refeição do rei em forma de doação e não para o nosso próprio benefício. Da mesma forma, quando o Criador faz uma doação aos inferiores, como noiva, que é a fé, ainda assim não é visto como uma refeição. Ao invés, há ascensos e descensos aqui. Esta é a razão pela qual há danças ali. vamos dizer adeus? Sim, Dudi?
Ah, eu queria
perguntar, durante o dia, todas as dezenas fazem uma preparação para o próximo dia e leem um artigo como preparação. O que é mais correto para lermos amanhã, com preparação para a lição? Devemos ler Rabash ou da introdução do livro do Zohar que começamos hoje? Rav, nós começamos a introdução ao livro do Zohar. Em que artigos é que vamos terminar? Terminamos todos os artigos? Terminamos alguns artigos de Rabash, de Bala Sulam, mas ainda nos faltam 40 artigos de Rabash, pelo menos. Parte deles vão ser acerca de Purim e Passover, que vamos ler no próximo mês. Bem. Estamos a chegar às festas, precisamos de coisas novas. E, portanto, vejam o que é melhor para vocês mesmos. Quanto tempo temos até às festas, quanto material há para isso, e dividam-no desta forma. Amanhã na lição vamos continuar com a introdução do livro do Zohar, como fizemos hoje, e depois vamos ler um artigo de Rabash. Há artigos que ainda não lemos acerca dos tempos que vivemos agora. Sim, e durante o dia, quando a dezena tem meia hora para sentar-se e ler um artigo para se preparar para a próxima lição, que devem ler? A introdução do Bala Sulam ou o artigo do Rabash? O que é mais correto? O que é que prepara melhor para a lição? Penso que a introdução de Bala Sulam. É isso. Amigo, então, que preparação no geral, pergunto eu agora, que preparação deve todo o clima mundial fazer para receber mais do Rav das lições que sejam capazes de o ajudar mais? Rav é apenas a conexão entre nós. Eu não tenho nada mais para fazer. Já falamos de todo o tipo de estados, aprendemos estas coisas. E agora? Das introduções de Rabash, Bala Sulam, especialmente. Vamos avançar para a fé acima da razão.
Amigo,
a introdução para Bala Sulam é como uma ponte, é uma renovação para algo novo e mais elevado. O que é especial no nosso tempo, na direção da correção para que nos estamos a dirigir? Nós estamos no período das correções, verdadeiras correções. E aqui temos Purim, Pesach. Todo este período é um período abençoado. É isso. Amigo, então qual deve ser o nosso ênfase neste tempo? Devemos colocar o ênfase como aprendemos agora. De que forma o nosso vaso deve ser, por forma a receber diretamente do estudo do Criador? A doação, ou